Chega dessa briga PT e PSDB. Vamos todos juntos, com união e coragem, mudar São Paulo.
São Paulo, Fiel, Lança, SBB, CPPS, SBB, PPR, OT, PMB, VHS, PR, VRB, AD, PRO, SD, AVA.
Gente, amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
João Dória confirma o favoritismo e lidera todas as pesquisas do segundo turno. João Dória já tem 6 pontos de vantagem sobre seu adversário, 53 a 47, na pesquisa Datafolha, realizada entre os dias 17 e 18, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Vamos defender São Paulo com João Dória 45.
Eu quero a Dádia. No meu governo, o lucro do pré-sal vai voltar a ser investido para melhorar a saúde e a educação dos brasileiros. O pré-sal é uma bênção de Deus. É o nosso passaporte para o futuro. Vou concluir as refinarias. O gás de cozinha terá preço justo e será item da cesta básica. Vou trazer de volta aquele tempo bom, com emprego, salário e comida na mesa. Um país com economia forte e oportunidade para todos. É assim que um presidente de um país livre e soberano tem que fazer.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois com o programa Leandro Lopes, está deixando aqui os estúdios ABC. Bom dia para você que está nos acompanhando aí pelas ondas da Atlântica e também da 99.7 FM, também seja igualmente bem-vindo. E para você que chegou agora, nós vamos juntos, todos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas, pode ligar para a gente, DDD 011-4435-9020 ou DDD 011-997-666-555. Aliás, neste último número, para você também mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, 011-997-666-555. Se você preferir, você pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para nós também, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook com as câmeras aqui do estúdio. Você nos assiste pelas câmeras aqui do estúdio e diretamente no teu Facebook. Acessa lá a Rádio ABC 1570 e você nos vê aqui em tempo real. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita da primavera brasileira, previsões de São Paulo de 15 até 20 graus. Equipe Apostos, lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som bonito chegar até você aí. Lá nos telefones, a Suzete e o Eros. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e também aqui o Flávio Tolini, do nosso lado aqui hoje, nos ajudando nos comentários. Nós estamos aqui com muito carinho... recebendo o nosso companheiro Manuel Carlos Neves, atuante tarefeiro do Eduardo Monteiro de São Bernardo do Campo, que vai conversar com a gente sobre o perdão. Manuel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semana da Boa Nova.
Bom dia, queridos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade dessa grande chance aqui de conversar um pouquinho com você sobre as obras e sobre os fundamentos da doutrina espírita.
Nós é que estamos felizes por você estar com a gente aqui para falar de um assunto tão importante que é o perdão, né? Um assunto que está sempre aí em voga, porque perdoar é uma questão que, em geral, exige um entendimento maior ainda das pessoas, né? Hoje nós vamos conversar sobre ele de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, Manuel, como é que a gente pode definir o perdão? De acordo com o Espiritismo, o que é o perdão?
Pois bem, como você falou, o perdão ele não é uma tarefa tão fácil, né? E de acordo com a doutrina espírita, o perdão é uma virtude. E uma virtude que compõe também a virtude da caridade. Então, o perdão, como a gente pode observar lá no livro dos Espíritos, na questão 886, é quando Kardec pergunta... qual é o verdadeiro sentido da palavra, né? Perdão ou caridade, como entendia Jesus. E aí os espíritos superiores respondem: benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, assim como a caridade desinteressada. E também o perdão, como a gente pode observar, é uma caridade, porque entendemos todos nós que precisamos de caridade. Assim também como nós precisamos perdoar para sermos perdoados.
Você está associando, Manuel, o perdão à caridade. Perdoar alguém, ser uma pessoa que perdoa, é ser caridoso, é isso?
Sem dúvida, né? Tá? Porque você está atuando ali com misericórdia, com piedade. Você está estimulando, sim, as suas virtudes, né, que compõem a caridade.
Agora, Hélio, o perdão... de acordo com os ensinamentos espíritas, né? O perdão é algo do passado, é algo que está sempre aí em pauta, deve estar na mente das pessoas constantemente, deve ser uma atitude recorrente, ou é algo que é alguma coisa que não é tão importante, assim, tão significativo, a ponto de modificar a vida das pessoas?
Perdoar é a chave do progresso. Não existe progresso se não existe perdão. Porque enquanto as pessoas não entenderem, não se propuserem a entender a ação dos seus oponentes, dos seus adversários, dos seus concorrentes, ou das pessoas com quem elas convivem, com quem elas dividem o espaço aqui no planeta, enquanto você não se propuser a entender essa ação do seu oponente ou do seu adversário, eu vou insistir nessas palavras, a gente chama sempre as pessoas assim, quem não gosta da gente, ou quem ocupa o mesmo espaço da gente, ou é um adversário, ou é um oponente, difícil a gente enxergar ele como uma outra pessoa que está buscando a mesma coisa que a gente na vida, um espaço lá dentro da sociedade, dentro do planeta, espaço físico, muitas vezes, e às vezes espaço intelectual, um espaço para as pessoas crescer espiritualmente e materialmente. Enquanto elas não se propuserem a entender isso aí, ela não há progresso, não há progresso. Há guerras. Vai ser sempre guerra e pinimbas e questões e disputas. Vai ser constantemente. Então, atrasa o progresso da humanidade. Como aconteceu na Europa, né? Na Europa, na época, a Europa acabou acelerando o descobrimento dos Estados Unidos. onde hoje é os Estados Unidos, segundo no livro Caminho da Luz, fala um pouco disso, desse assunto, porque a Europa entrou em guerra, é constante, era um guerreando com o outro, um não perdoava, guerreava, era uma guerra, e os karmas de guerra foram sucedendo e atrasando o progresso do mundo, né? O perdão atrasa o progresso do mundo, é uma coisa muito séria. Perdoar não é uma questão, devo ou não devo, sabe que é bom ou não é bom, não, é necessário, né?
8:08, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Também estamos ao vivo aí nas ondas da Rádio Atlântica, na Baixada Santista, nos 590 kHz. E também lá no Circuito das Águas e na região de Campinas, através de 99.7 FM. Bom dia a você que nos escuta por uma dessas emissoras ou que nos assiste via as imagens aqui do Facebook Live. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por estar com a gente aqui. Nós estamos no ar com o programa Semeando a Boa Nova ao vivo, hoje conversando sobre o perdão. Estamos aqui recebendo com muito carinho Manuel Carlos Neves, atuante tarefeiro da Casa Espírita Eduardo Monteiro de São Bernardo do Campo. Eduardo, Manuel, quando a gente fala a respeito do perdão nesses momentos que nós estamos passando, não é uma certa contradição, não é algo não estamos nos arriscando a falar de perdão num momento tão perturbado que a gente está passando, onde as pessoas parecem que estão se agredindo, existe um clima de ódio. O perdão, ele precisa estar presente nesse momento também? Não, as pessoas não estão extravasando o seu sentimento?
Sem dúvida. O momento é necessário e carece de estimularmos cada vez mais o perdão. Uhum. Principalmente nesses momentos que nós vivemos em nosso país. De estimular muito mais a caridade, o entendimento. Eu digo que nós estamos passando uma fase muito difícil, muito complicada, onde temos muita dificuldade ainda com a tolerância, com a incompreensão de lidarmos com isso. Então o perdão se faz necessário em todas as épocas da humanidade, como o próprio Hélio disse. Então cabe a cada um estimular, se programar, entender o momento que nós passamos, e desenvolver cada vez mais esse sentimento de perdão.
8:10. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Aliás, bom dia, Clarissa. Como é que estão a movimentação nas redes sociais?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. O pessoal já está mandando um bom dia, um abraço carinhoso. E mandar um abraço, retribuir, para a Ivana Galindo, para o Aderbal Luiz Sereno e para todos os outros ouvintes que estão acompanhando nós hoje, Turíbio. Posso fazer um comentário acrescentando sobre o momento atual que a gente vem vivendo, A gente vive um momento no mundo onde o erro aparece de maneira muito fácil, muito constante. O tempo todo, através da internet, televisão, cada vez mais o erro do próximo fica à tona e algumas coisas que antes estavam escondidas, casos antigos, eles acabam aparecendo e isso faz parte do progresso. E também nos convida, hoje o ser humano ele é convidado a todo tempo a compreender a falta do outro, compreender que o outro erra. Quando a gente fala, o mundo está pior, o mundo não está pior. Hoje a verdade só vem mais à tona. E é um desafio para cada um de nós passar a compreender e olhar o próximo com mais compreensão. Muitas vezes solicitando justiça, mas dividir um pouco. Que o outro que erra, ele precisa ser punido de acordo com as leis humanas. Por outro lado, ele precisa também da nossa compreensão. Por outro lado, ele precisa também do nosso amor perante aquele que erra. São duas coisas diferentes. Separar o erro do agressor, o que Jesus trazia. Trouxe essa proposta para a gente refletir.
8:12, Fernando.
Aproveitar para complementar também que o Espiritismo não prega a questão da punição, mas sim da educação. Por que a gente tem que falar constantemente de perdão? Porque nós estamos num planeta imperfeito. E nós somos imperfeitos. E nós cometemos imperfeições, ou seja, erros. A gente vai errar. Todo mundo erra, não tem como. E quando a gente erra, a gente espera que a gente seja perdoado, compreendido, auxiliado. Esse é o papel. Jesus falava tanto do perdão porque nós estamos numa fase que a gente precisa entender o limite do indivíduo. Aquele indivíduo tem um limite e eu preciso ajudar. Mais do que criticar, apontar o dedo, é fazer o seguinte, como eu posso ampará-lo? O exemplo básico disso é a mulher adúltera. Ela pecou, sim, e foi levada. Todo mundo com pecado, mas colocou ela para pagar o preço. Essa mulher foi pega em adultério. Mestre, a lei manda que ela seja apedrejada. Jesus olha e fala, ok, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Um pouquinho mais da sutileza dessa passagem, dá conta que ele abaixa e começa a escrever na areia. Na verdade, ele estava escrevendo na areia, olhando, identificando o erro de cada um. Você acusa, mas você também é ladrão. Você também é pecador, você também é adúltero. Então, um a um, começa a perceber que é identificado e sai. E Jesus pergunta, onde estão aqueles que te acusam? A mulher. E ela fala, não tem ninguém. Então, Jesus fala, eu também não te acuso. Porém, aprenda com essa lição. Vai e não peques mais. Esse é o nosso papel. A gente aprender com as dificuldades nossas, nos perdoar e também perdoar o outro. Só mais um detalhe, perdoar não quer dizer que a gente concorde com o ato que a pessoa fez. A gente pode não concordar, compreender e ajudar o indivíduo a melhorar. Esse é o papel nosso.
Muito bem, 8:14. Manuel, quando a gente fala do perdão, nós estamos lembrando aí de um sentimento muito próprio de cada um, né? Cada um tem a sua intensidade vibratória para exercer o perdão, oferecer o perdão e também para pedir o perdão. Por que que é tão difícil para as pessoas pedirem perdão? Por que que é tão difícil para as pessoas reconhecerem que erraram? Por que que é tão difícil para as pessoas, também no sentido oposto, concederem o perdão, reconhecerem que outra pessoa errou? Por que que esse sentimento de perdão é tão difícil de ser praticado pelas pessoas?
Muitas vezes nós estamos sendo motivados por um sentimento oposto, né, que é o sentimento de orgulho, que é um sentimento de falta de humildade. Como o próprio Fernando falou, né, a nossa condição espiritual, vivendo num mundo, né, num planeta de provas e expiações, né, nós estamos submetidos, né, a essas situações pela nossa própria imperfeição. Então vejo que a dificuldade está aí, nesse entendimento, na compreensão, né, daquela situação. Por que que realmente houve aquela ofensa? Será que realmente a ofensa é verdadeira? É, então cabe a cada um fazer a sua análise, identificar, compreender a situação, para que a gente possa tomar uma solução ideal.
8:15, estamos aqui falando sobre o perdão. Flávio Tolini.
Bom dia, queridos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. E uma colocação que eu acho que é muito importante nós refletirmos, que a condição daquele que pratica algum ato merecedor de perdão não necessariamente precisa ter um pedido, precisa ter um acesso e uma condição de respeito daquele que se sentiu ofendido. Porque muitas vezes a gente acha que o perdão só tem que ser ofertado a partir do momento de um pedido, né? E muitas vezes a nossa condição tem que de oferecer esse processo de compreensão e entender que aquele estágio, aquele momento, aquela pessoa pode ter sido, por uma condição exterior, pressionado a determinada atitude. Nem sempre é uma condição natural, presente, permanente daquele que ofende. E essa compreensão, esse ato de amor, né, de termos uma compreensão maior para os defeitos do outro, é muito importante. Então, isso faz bem, não para quem recebe o perdão, mas para nós mesmos, né, que aquela condição não acaba mexendo com as nossas entranhas, né, com os nossos sentimentos mais íntimos, e que acabam promovendo situações muito desconfortáveis no dia a dia. Então, muitas vezes, tocando a mídia social, nós ouvimos um comentário ou uma manifestação de determinadas pessoas e aquilo nos ofende profundamente e não foi direcionado a nós. E aí nós temos a dificuldade da compreensão, não é nem um perdão. Veja bem, eu vou perdoá-la. Não, a questão não é essa, a questão é assim, olha, eu preciso compreender o estágio, o porquê que a pessoa disse aquilo. Porque aí nós vamos ter uma condição mais simples. Agora a gente acha a todo momento que nós estamos sendo ofendidos, que nós estamos sendo desafiados. E as pessoas estão manifestando as suas intenções, as suas ideias, as suas ideologias. Então nós temos que começar a executar esse perdão incondicional e muitas vezes indireto, né, para que a gente possa ter uma condição de vida mais saudável, uma condição de relacionamento social muito melhor do que a gente vem tendo hoje. Né?
8:17, Fernando.
Turibe, eu vejo também a dificuldade de perdoar porque a gente não foi educado para isso. Lamentavelmente, a nossa cultura não fomentou a educação para o perdão. Porque essa educação vai fomentar a eliminação, sim, do egoísmo. E do orgulho, principalmente. Do orgulho, eu fiz coisa errada. E uma outra coisa também, a responsabilidade. Porque quando a gente faz coisa errada, não basta simplesmente eu falar, não, me perdoe e tal. Ok, mas se eu prejudiquei alguém, é o meu dever reparar, ressarcir o erro que eu fiz, o dano que eu cometi. E isso tem que ter responsabilidade. Nós ainda não fomos educados para assimilar e assumir a responsabilidade de ter prejudicado alguém ou algo, ou falado alguma coisa que não foi correta, ir lá e reparar o dano. A reencarnação faz com que o indivíduo aprenda a reparar. A gente não precisa sofrer para reparar o mal que a gente fez, mas a gente pode reparar construindo. Esse é o nosso papel. A gente está encarnado aqui para a gente construir um mundo melhor. Se nós fizemos sim, fizemos um mundo ruim, né, até então, ou equivocado, chegou a hora da gente construir um mundo correto. As diretrizes são os ensinamentos que Jesus fez. Como proceder é seguindo o Evangelho.
8:19, Manuel, o perdão, evidentemente, ele é utilizado quando alguém se sente ofendido, quando alguém se sente afetado nos seus interesses, etc. Então, aí, o mecanismo de restabelecimento da relação saudável pode se dar através do perdão. A questão é, se a gente considerar que uma pessoa que é ofendida é uma vítima, ela foi uma vítima, porque alguém afetou o interesse dela, alguém a ofendeu, etc. Essa pessoa não tem o direito de se sentir magoada, ressentida, ela não tem esse direito.
Olha, Toribio, a humanidade está submetida às leis, tanto pelas leis do direito, como também dos deveres. E isso, Allan Kardec, lá na terceira parte, detalhou bem um estudo sobre as leis divinas, as leis morais, mostrando os direitos e os deveres. É obviamente que quando existe a ofensa, quando a ofensa é verdadeira, claro, né, que nós nos sentimos ressentidos, magoados, com raiva. Mas também pela nossa própria imperfeição moral. Pela nossa condição espiritual ainda imperfeita. Agora, muitas vezes, como nós já dissemos, somos estimulados por sentimentos de egoísmo, de orgulho, né? E aí, quando não existe realmente uma ofensa, nos sentimos uma vítima dessa situação.
8:20, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Tribe, a Nadia Ambrosi comentou que o tema é difícil, mas necessário. Verdade, né, Nadia? Um abraço para você e também mandar um abraço para a Erika Reps. Posso aproveitar e comentar para quem gosta de acompanhar nosso programa todo sábado? O que a pessoa pode fazer? Manda uma mensagem para a gente no 997-666-555, que é o número que o Turibio sempre fala aqui. Manda para a gente comentando que gostaria de receber o link do nosso programa e salva esse número na lista de contatos. E aí, toda semana, a gente manda o link por WhatsApp para a pessoa se conectar conosco. Fica aí a dica para os nossos ouvintes, né?
Tá aí, muito boa dica, você que está nos ouvindo aí, principalmente você que está chegando aí da região do Circuito das Águas, da região de Campinas, da Baixada Santista, que nos escuta aí através da 99.7 FM ou da Atlântica de Santos. Dá uma, cadastra a gente lá, 011-997-666-555. Você cadastra a gente na tua lista de contatos e manda para a gente um WhatsApp dizendo que você gostaria de receber o link semanal, quando a gente informa qual é o programa, o tema, etc. E aí, semanalmente, você vai receber uma informação que o programa está entrando no ar, que tem um título, o tema do dia é tal tema, tal, como hoje nós estamos falando sobre perdão. Então, você faz só faz isso. Cadastra a gente na sua lista de contatos e manda um WhatsApp para a gente aqui, que a gente vai cadastrar você. São 8:22, estamos falando sobre o perdão. Flávio Torini queria fazer um comentário.
Na verdade, falar sobre um evento muito importante para a comunidade espírita de Santo André e também a todas as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre essa doutrina luminosa, que é a 67ª Semana Espírita de Santo André, que tem a sua abertura oficial com a infância e juventude no dia 21, a partir das 15 horas da tarde, no Parque Regional Prefeito Celso Daniel, aqui na Avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim, em Santo André.
Flávio, amanhã, abertura é amanhã.
Amanhã, com a infância e juventude, todas as casas espíritas, a evangelização infantil, as mocidades irão fazer uma apresentação para abrilhantar a abertura do evento. E a partir de segunda-feira até domingo, ou seja, até o dia 28 de outubro, teremos vários palestrantes e realmente é importante a presença marcante de todos os espíritas para que possamos prestigiar o evento. Na segunda-feira teremos a presença de Roosevelt Thiago, na terça-feira o cantor Vansan com uma palestra cantada, depois na quarta-feira o Dr. João Lourenço Navarras, na quinta-feira José Luiz do Nascimento, na sexta-feira Heloísa Pires, a filha de Herculano Pires, estará presente trazendo para a gente o tema O Sentido da Vida, no sábado o Coronel Edson Sardano e no domingo, no encerramento, também às 15 horas, a Joselma Maria Coelho, que inclusive é uma das apoiadoras aqui do Semana Boa Nova, que nos oferta todo sábado um livro para ser sorteado aos nossos ouvintes. Então é muito importante, lembrando que o início de todos os nossos eventos serão às 20 horas, pontualmente.
Muito bem, Fernando.
O Flávio, qual o local que vai ser?
Vai ser no Parque Regional Prefeito Celso Daniel, que fica na Avenida Dom Pedro II, 940, no Bairro Jardim, em Santo André.
Pessoal que é mais velho, é o antigo Parque Duque de Caxias, não é isso?
Exatamente.
Muito bem, 8h24 está aí para você, um bom evento amanhã, em abertura da Semana Espírita de Santo André, quase 70 edições, estamos na edição número 67, 67ª edição, 67 anos trabalhando aí, produzindo a Semana Espírita, que coisa bonita para o município, né? Para a região toda, né?
Sem dúvida, o Hélio de la Noce foi um dos nossos amigos que inicialmente, né, Hélio, nós fazíamos essa exposição no Carlos Gomes, né, na Rua Senador Flacker, o Cine Carlos Gomes, onde foram uma das primeiras Semanas Espíritas de Santo André.
Muito bem, 8h25, Hélio, falando, aproveitando, falando de movimentos, Semana Espírita, né, coisas, estamos falando aqui de quase 70 anos já de produção da Semana Espírita. Perdão.
Não é porque eu sou velho, tá?
Não.
Que primeiro, mas é que cheguei no finzinho do começo.
Não, a gente sabe que você trabalhou no planejamento da primeira, que demorou uns 10 anos, né? Mas o Hélio, uma consideração. Quando a gente fala do perdão, a gente mais atualmente, de uma maneira mais contemporânea, esse tema vem à tona. Quando nas casas espíritas, nas casas religiosas e tal. O perdão é um tema mais atual mesmo, é tão contemporâneo assim, ou é um tema que já está no ar aí há muito tempo e as pessoas não se davam conta dele?
Eu acho que sempre se deram conta, sabe? Sempre se deram conta, porque a ausência, a falta do perdão, ela, eu já, como disse inicialmente, ela atrapalha o progresso. Isso é, inclusive, o progresso, a formação das famílias, a unidade das famílias. Dentro de uma empresa, ela quer, a falta de perdão quebra uma empresa, gente. Eu queria se ampliar, se a gente ampliar um pouquinho mais a nossa visão, não ficar dentro daquele perdão, assim, muito pessoal, sabe, do dia a dia. Ele quebra uma empresa, ela quebra uma cidade, ela quebra um país, a falta de perdão. Ela quebra uma região, é uma coisa muito séria essa questão do perdão, se a gente ampliar, dar a ele o verdadeiro sentido que ele tem. E as pessoas que entendem, que conhecem, que sabem que em toda tarefa, isso aí eu vou falar uma coisa aqui, uma palavra um pouquinho difícil, mas em toda tarefa está implícito um erro. Não existe tarefa perfeita. Toda tarefa, não importa o que você fizer, você vai fazer alguma coisa errada nessa tarefa, ela não vai ser perfeita. Aqueles que se dedicam a observar a imperfeição dessa tarefa e fazê-la melhor quando for reproduzir, ele faz ela melhor, ele começa a progredir. É assim que nós temos uma televisão de plasma hoje, tem uma televisão fininha, certo? Porque a primeira televisão era um caixote enorme, imenso, era perfeito, mas ela tinha um erro, ela era muito grande, era muito pesada, certo? Mas você que exporta abacate, por exemplo, se não prestar atenção como é que o abacate chega lá na frente, para onde ele mandou, ele vai parar de exportar, porque ele vai chegar a estragar, e tem que observar, corrigir os erros. A correção desses erros, que são normais dentro de uma tarefa, e toda tarefa está implícita um erro, é que leva as pessoas ao progresso material. Quem corrige os erros vai se aperfeiçoando, vai ficando cada vez melhor. E tem pessoas que olham esses erros, essas imperfeições na confecção da tarefa, e se magoam.
fico magoado e não quero mais conversar com o outro lado. Não. E se alguém apontar então, né, mano? Se alguém apontar, aí você errou ali, aí que ele fica mais bravo mesmo. Né? Então, em vez de ele se corrigir, ele fica bravo. Aí ele, em vez dele se engrandecer, ele se apequena. Então, é questão da pessoa crescer espiritualmente, crescer materialmente. Vamos falar materialmente, que é mais fácil da pessoa entender. É fundamental que você observe, certo? Sabe, tenha certeza que a próxima tarefa que você for fazer hoje, depois do almoço, ou amanhã cedo, vai ter um erro. Você vai fazer alguma coisa errada. Não vai ser perfeito. E se alguém te mostrar aquilo para você, olha, você fez aqui, agradeça. Puxa vida, agora eu descobri. E você fala e corrige, e você começa a progredir.
Fala, Flávio. Na verdade, só gostaria de fazer duas colocações, né? Como é muito pertinente. O tema da Semana Espírita, o tema central é tempos difíceis. Né? E o papel do espírita diante da transição planetária. Então, é como o Hélio mesmo falou, é o nosso processo de desenvolvimento para aceitação, para que nós possamos ter uma sociedade melhor. E só fazendo aqui um outro à parte, 67ª Semana Espírita, eu disse que o Hélio foi um dos primeiros a participar. O Hélio não vai ter 80 e poucos anos, mas é quando a Semana Espírita começou a ser aberta em locais públicos, porque inicialmente ela era realizada circunscrita nas casas espíritas. E quando o evento se tornou aberto, né, que nós colocamos isso também para a sociedade, não só para a comunidade espírita, o Hélio foi participante disso.
Né? Num certo momento, entendeu-se que era necessário unir o conhecimento de todas as casas, né, as experiências de todas as casas, um ponto bom para unir seria na Semana Espírita, onde cada um daria sua contribuição lá, levaria o que ele tinha de melhor para mostrar para as outras casas, até para mostrar que nós não estamos sozinhos. Porque a pessoa se isola numa casa, ela pensa que só ela que está lá, né? Mas na Semana Espírita ela vê a grandeza do movimento, né? Porque o movimento hoje o crescimento dele é exponencial.
8:30, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Bonova, mas antes, Clarissa, o que você tem para avisar os nossos ouvintes aí?
É dar um aviso aos nossos ouvintes que nós estamos com problemas técnicos. Recebemos agora uma mensagem da nossa produção no WhatsApp. Então, quem quiser entrar em contato conosco, hoje a gente pede para entrar pelo Facebook, né? Então, você vai lá no Facebook, põe Semana Boa Nova, vai aparecer o microfoninho azul, manda uma mensagem para a gente.
Entra no Facebook Live na Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Acessa o Facebook, Rádio ABC 1570. Ou na nossa página também, no Facebook, Semeando a Boa Nova. Entra lá e deixa o post, faz lá sua colocação, seu comentário, faz a sua pergunta também via Facebook. Tem alguém que está no Facebook por aí, Clarissa?
Tenho sim, mandar um abraço para a Isidinha Sedon, Vilma Visibelli e Cida Ribeiro.
Muito bom, tá aí os ouvintes que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Muito obrigado por você, pelo carinho, por você estar nos ouvindo e estar nos ajudando a construir aqui esse programa a cada dia. São 8:30, Manuel é nosso convidado de hoje. Manuel, a gente vai fazer uma paradinha aqui, mas vamos deixar uma pergunta para você, porque de acordo com os ensinamentos de Jesus, existe algum limite para a gente perdoar? Tem alguma coisa que a gente pode falar, isso aqui eu não vou perdoar porque realmente ultrapassa todos os limites? Tem esse limite? Você vai responder já, porque agora o Mano Guinho vai fazer as inserções comerciais e nós voltamos já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui. Você que nos acompanha aí pelo Facebook Live, fica no Facebook Live aqui acompanhando a gente pelas câmeras, nós voltamos já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Avalie se vale a pena votar em Bolsonaro, só por ódio do PT. Muita gente não lembra ou quer esquecer que o Brasil teve uma ditadura, matou e torturou milhares, milhares e milhares de brasileiros. Muitos tinham uma única culpa. Não gostar do regime. Tortura não tem lei, pode ser em qualquer um. Choque. Estupro. Porrada na frente dos filhos. Bolsonaro apoia a tortura.
Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
E se você não gostar do governo dele?
Bolsonaro, quem conhece a verdade, não vota nele.
Coligação Povo Feliz de Novo, PT, PCB.
Documentos oficiais comprovam. As empresas de João Dória receberam cerca de 6 milhões de reais dos governos de Lula e Dilma. Sim, o PT deu uma verdadeira fortuna para o João Dória durante anos.
Agora pense bem, você daria 6 milhões de reais para um inimigo? Pelo visto, João Dória e PT nunca foram tão inimigos assim.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios, novas atrações. Eu, Milton Grenz, espero você. Até lá!
A tarde é nossa. Todo sábado, a partir da 1 da tarde.
No final de 2014, resolvi disputar as eleições em 2018. Para tanto, comecei a andar pelo Brasil. E adotei uma bandeira, que é uma passagem bíblica. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma bandeira que ninguém quase acredita, porque como regra do nosso meio político, a mentira está acima de tudo. A receptividade que tive em todos os locais que eu fui do Brasil foi excepcional com essa bandeira. E obviamente a nossa responsabilidade aumenta, mas também a certeza da esperança que o Brasil pode mudar pelas suas potencialidades e pelo seu povo maravilhoso que tem e quer cada vez mais colocar alguém que seja honesto no poder. Dessa forma, nós podemos sim dar esperança ao nosso povo.
Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL PRTB.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação. Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova. 8h36, virou agora aqui no Digital da ABC. Estamos hoje falando sobre o perdão. Você que nos acompanha aí, liga para cá, participa, dá sua opinião. 011-4435-9020 ou 011-997-666-555. Manda também a sua mensagem, a sua pergunta pela internet, no Facebook Live Rádio ABC 1570. Você vai lá, além de assistir a nossa imagem aqui em tempo real pelas câmeras da ABC, você também faz a sua pergunta, o seu post, o seu comentário, compartilha a nossa página. Estamos recebendo hoje com muito carinho o Manuel Carlos Neves, atuante tarefeiro do Centro Espírita Eduardo Monteiro de São Bernardo do Campo. O Manuel está falando para a gente sobre o perdão. Manuel, eu tenho deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era a respeito dos limites. Perdão, de acordo com os ensinamentos de Jesus, perdão tem limite? É, tem algum limite para perdoar? Tem alguma coisa assim que está fora da nossa alçada a perdoar?
Turibio, Jesus nos ensina que a misericórdia é infinita, que não deve nunca existir um limite para o perdão. Assim como o nosso Pai maior, Deus, será que tem um limite para Ele nos perdoar? Não. Assim é conosco também. Não deve existir um limite para perdoar. É como o Evangelho segundo o Espiritismo traz, né, no texto de Kardec, falando que a gente não deve perdoar apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. E olha o detalhe, cada ofensa, Então, isso significa o quê? Que o perdão não tem limites. O perdão não tem data de validade.
Ora, Hélio, a gente fala que não tem limite o perdão, né? Como o Manuel está colocando muito bem para a gente aí, Jesus mesmo falava isso, né? Você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, perdão infinito, né? Mas não tem algumas situações que ficam mais difíceis da gente perdoar, difíceis, situações que envolvem a gente pessoalmente, situações que nos afetam, comprometem a gente. Isso não é mais difícil de ser perdoado, Hélio?
Certamente existem circunstâncias em que a gente, enquanto dificuldade, até para explicar, né? Como é que pode acontecer essa determinada coisa. Mas quando ele fala de que você tem que perdoar sem limites, não está dizendo que você não tenha que colocar condições, condições de colocar limites para uma relação social, uma relação afetiva. Você pode estabelecer limites, porque, né, dentro desses limites você vai dizer, porque sempre com filhos, por exemplo, né, na relação com amigos mesmo, você pode estabelecer limites. Olha, eu até aqui eu aceito, né, daqui para desse tipo eu não aceito, daqui para frente eu não aceito esse tipo de comportamento, eu não aceito. Porque mesmo Jesus, no momento em que esteve aqui entre nós, ele sempre aceitou o pecador, mas o pecado não, certo? Ele aceitava o pecador. O pecador foi sempre recebido e teve de braços abertos, vem para mim, estou aberto para você, mas não estou aberto para o que você está fazendo, para o pecado que você está cometendo, certo? Porque chamar de pecado, falta uma palavra melhor, né? Essa atitude eu não aceito, eu não vou permitir. Eu não gosto desse tipo de coisa, eu não vou ficar perto de você se você ficar fazendo esse tipo de coisa. Agora você, eu quero você sempre perto de mim, você vem até aqui. Assim nós fazemos com nossos filhos, né? Com nossos filhos, né? Com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos amigos, dentro do nosso local de trabalho. Então, quando você está falando que tem coisas que não dá para perdoar, eu acho que tem coisas que a gente não entende rapidamente. Tem coisas que na hora que acontece a gente precisa metabolizar, né? Você tem que esperar um pouco, digerir e buscar. E aí é onde o Espiritismo ajuda muito, sabe? O Espiritismo ajuda demais, né? Você, depois que o Manuel falasse alguma coisa a respeito, porque como nós temos acesso a vidas passadas, né? Nós admitimos as vidas anteriores, e você só pode vir de lá, porque não tem motivo, não tem coisa que nessa vida explique que determinadas coisas aconteçam à nossa volta. Então, tem que recorrer a vidas passadas para buscar essas causas, né? Enquanto nas causas, a gente entende e aceita. Não aceita o pecado, mas aceita o pecador, né?
Flávio?
Só para uma conotação evangélica, né? Que Mateus é o que consta essa passagem do perdão 70 vezes 7, né? E em que momento isso ocorreu? Pedro, que era um dos apóstolos de Jesus, né, de condição intransigente, né, muito truculento nas atitudes, nos relacionamentos, né, ele indaga Jesus, mas eu preciso perdoar mesmo, né? E quantas vezes? Porque ali mostra claramente o desejo do processo evolutivo de Pedro, que apesar de nessa luta interna, né, de mudar até inclusive as suas condições educacionais, ele queria saber um limite, porque falou assim, olha, quando passa do limite, eu não vou conseguir mais. E aí Jesus coloca isso de uma maneira bem simples, né, para que a gente possa compreender que o perdão não tem limites. Porém, o que o Hélio falou realmente é muito significativo, né? Aí vem no processo de relação, nas condições futuras, da incidência do erro, que aí precisa ser observado de uma maneira mais detalhada, né?
8h41, Fernando.
A terapêutica de Jesus é muito inteligente. A questão do perdão tem a ver com a dor que o indivíduo sofre. Quando alguém me fere, eu me sinto ferido. Toda vez que eu me lembro que eu fui ferido, eu sofro novamente. Tá? É o ressentir. E eu vou ressentindo, até eu prejudicar diretamente o meu corpo físico. Então, é uma terapêutica. Eu devo perdoar constantemente para que eu não sofra. Se de repente alguém me dá uma pedra em brasa e eu seguro a pedra, eu vou me queimar. Normalmente o reflexo vai fazer com que eu solte, mas se eu quiser ficar segurando a pedra, eu vou ficar me queimando constantemente. O fato de perdoar faz com que eu tire aquele sentimento ruim dentro de mim e eu viva de uma forma mais equilibrada. É terapêutico. Então, quantas vezes eu tenho que me curar, me autocurar? Todas as vezes que aparecer uma situação que eu sofra. Então, quando eu começar a sofrer, eu falo, não quero isso, não quero isso. Aí o Hélio foi muito sábio. A gente deve compreender e amar o indivíduo. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar o erro que a pessoa faz. São coisas diferentes, tá? Entre o pecado e o pecador. Olha, eu não aceito o pecado. Tá? Mas sim, o pecador, eu compreendo que é o ser imperfeito. É nesse sentido. O indivíduo errou comigo, mas eu certamente já errei com uma outra pessoa. Devemos perdoar para a gente se livrar do mal que a gente carrega. Todo mundo aqui já sofreu, certamente, e guardou muita mágoa. Isso fez bem para a gente? Certamente que não. Quando a gente conseguiu se livrar disso, não foi um alívio? Ah, mas demorou. Ok, foi um processo de cicatrização, desculpe. Tá? E cicatrizou. Então a gente tem que aproveitar a desenvolver a nossa imunidade mais rápido. Essa imunidade moral, através do perdão.
8h43, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, a Arlete Wanhat e o Roberto de São Mateus já estão sabendo e vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Próximo sábado, vamos receber aqui o nosso companheiro Ângelo Cerati com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje nós estamos recebendo o companheiro Manuel Carlos Neves com o tema Perdão. Manuel, quais são as consequências? Aquela pessoa que recebe uma ofensa, que é ofendida, e não perdoa. Quais são as consequências para ela dessa falta de perdão?
Olha, Turíbio, na prática do perdão, assim como na prática do bem também, não há só efeitos morais, mas há também efeitos físicos.
Ah, é? O perdão pode, a falta de perdão pode acarretar problema físico também?
Como o próprio Fernando disse, né? Quando você acumula essa energia negativa em você. É como nós sabemos, nós somos espíritos eternos, né? Que estamos aqui só de passagem, que a morte não destrói o nosso espírito, destrói o nosso corpo, né? E nós levamos das nossas relações aqui, da parte dessa existência corporal, nós levamos essas relações além do túmulo. Sejam elas relações boas, as nossas conquistas boas e as más também. Então as consequências, né, de uma relação mal resolvida ou de uma falta de perdão têm consequências graves. Gravíssimas, eu digo, né? Porque isso pode levar a processos de possessão, a processos, né, de obsessão. E então, o que nós devemos fazer? Qual que é a sugestão da doutrina espírita? É exatamente isso que já foi comentado. É essa reconciliação, é essa reparação aqui nessa existência. Já, agora, para que a gente não leve essa situação mal resolvida para outras existências, para existências futuras.
Manuel, o que é a possessão, como você colocou aí? Tem diferença de obsessão e possessão? O que é isso? Conta para a gente, para o nosso ouvinte aí.
Sim, tem muita diferença, né? Como nós temos nas obras de Kardec, ele define muito bem essas duas situações, né? Da possessão, da obsessão. A possessão, o espírito realmente toma, né, o controle do corpo material, né? Na obsessão, ele, através, né, da sua influência fluídica, conduz, né, ao médium, à pessoa, a uma situação não desejada.
E aí o perdão pode estar envolvido também. Sim. Isso pode ser originado de uma falta de perdão.
Sem dúvida, é o que nós falamos. São consequências, né, gravíssimas que ocorrem de uma relação mal resolvida ou de uma falta de caridade, de uma falta de perdão.
Eu queria colocar até para o Manuel comentar para a gente aqui. Manuel, por exemplo, existem casos, por exemplo, de o mesmo assunto vindo de uma pessoa... Não nos afeta. Diversas pessoas nos afetam. A mesma situação. Mas quando vem de uma determinada pessoa, aquilo as pessoas crescem, ela fica com muita raiva, ela fica, por que que acontece, né? Por que você considera mais quando vem de certas pessoas e não, do que quando vem da maioria de outras pessoas? Que, ah, você não é conhece, ela é boba, ela é criança, ela é muito velha, ela é muito nova, ela não sabe o que faz. Mas se vem de uma certa pessoa, aí aquilo nos afeta demais e a gente tem mais dificuldade para perdoar.
É interessante isso, né, Hélio? Porque muitas vezes você recebe um comentário que até não é agradável a você e você, né, passa ali por cima, acha que aquilo não te afetou. E de uma outra pessoa...
O mesmo assunto
e você recebe de uma outra maneira, né? Sabe, parece que existe uma certa disputa nisso, né? Uma disputa e até, creio eu, que é uma não afinidade fluídica, né? Que existe uma... o que a gente chama de antipatia com aquela pessoa, né?
Tem alguma coisa a ver com vidas passadas, talvez?
Pode ser, né? De relações passadas mal resolvidas, tal, que agora se apresentam novamente nessa existência, né?
Muito bem, 8h48, Fernando.
E isso é a importância do espiritismo, trazendo esse esclarecimento. Há pessoas que a gente encontra, de primeiro momento, e tem uma afinidade enorme. Fala, cara, eu não sei, parece que eu conheço essa pessoa, gosto tanto dela, sinto por ela um carinho, como se fosse o meu irmão. Mais do que um irmão. Muitas vezes tem isso, a gente acaba tendo uma afinidade com pessoas que não são dos nossos laços familiares, mas a gente tem uma afinidade grande. E por um outro lado, há pessoas que são amigas dos nossos amigos, são apresentadas a nós, ah, meu amigo, cara, desculpa, mas eu não fui com a cara dele. E aí, aonde está a explicação? Tem essa questão, sim, fluídica. E também tem a questão, muitas vezes, do nosso passado. Nós já existimos em corpos diferentes, em outros tempos, e nós temos um histórico. E muitas vezes, nós cometemos delitos, sofremos delitos, e tem essa dificuldade. A reencarnação faz com que a gente consiga eliminar esses laços de ódio que a gente foi acumulando, esquecendo o nosso passado, para que a gente consiga reconstruir e construir, na verdade, uma vida feliz. Como nós somos muitas vezes incapazes de perdoar alguns atos, a possibilidade de reencarnar com esquecimento favorece e facilita para que a gente construa nessa existência uma outra oportunidade, uma outra história. Isso que é a beleza da vida e da reencarnação.
Então nós devemos prestar atenção a essas pessoas com quem, aquelas pessoas que nós mais consideramos, Emmanuel, essa que você considera mais, que ela te atinge mais, essa tem que prestar mais atenção. Talvez é essa que você tem que torná-la amiga mais rapidamente.
Com certeza, né, Edu? É você se aproximar mais e entender o porquê que essa situação ocorre. Né? Por que que aquilo te afeta tanto? Talvez o defeito do outro é o que você tem também. Não é? E por isso entra nesse certo conflito fluídico, né, que tanto atrapalha as relações.
8h51, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Turibo, o pessoal está participando, enviando perguntas. Antes, queria mandar um abraço para Sheila Palovic, Rosana Tibes e Sandra Bronson. A Nolita, da Vila Formosa, ligou para cá e fez uma pergunta. Manoel,
que ótimo.
Quais os benefícios para quem recebe perdão e para quem perdoa?
Olha, os benefícios são muitos, né? Primeiramente, para quem perdoa, né? Para quem é ofendido. Obviamente, quem perdoa está se elevando espiritualmente, moralmente. Por quê? Está desenvolvendo a misericórdia, a piedade, né? De perdoar, de entender, de compreender, de ter a paciência com aquela pessoa. Então, está se elevando espiritualmente. E os benefícios também, aquele que perdoa, né? É os benefícios de quem perdoa e de quem recebe perdão. Também é um grande aprendizado. Né? É que nem a máxima que o Evangelho nos traz. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Então, é uma oportunidade daquele que perdoou de fazer também uma reparação numa situação futura.
Agora, Manoel, o perdão... às vezes a gente escuta as pessoas falarem aí do esquecimento ligado ao perdão, perdoar e esquecer, etc. Ah, eu perdoo, mas não esqueço, eu esqueço. Perdoar e esquecer são as mesmas coisas?
Olha, é engraçado que até hoje, né, existe essa dúvida. As pessoas acham que apenas o esquecimento já é o perdão. Mas, na verdade, não, né, são coisas diferentes. No entanto, elas se completam. Por quê? Eu não posso perdoar sem esquecer. E não posso também esquecer sem perdoar. Então, esquecimento absoluto e o perdão das ofensas são processos, como nós falamos, de elevação e de reparação, de ajustes, né, de acertos, de uma forma completa.
Fernando Rívio, com relação ao conceito de perdão, e está ligado muito ao esquecimento, isso é das doutrinas espiritualistas, se tem muito isso, e a gente aprendeu isso. Esquecer é da memória, perdoar é do sentimento, é aprender aquilo que aconteceu, compreender que o indivíduo estava equivocado e não mais lançar dardos de tristeza, de ódio, de rancor. São coisas diferentes. Então, por exemplo, algumas pessoas me ofenderam, eu certamente ofendi muito mais, mas uma pessoa que me ofendeu, eu lembro o que o cara fez e durante muitos anos eu guardei muito ódio. Graças a Deus, hoje eu já não guardo mais. Eu continuo lembrando, mas aquele sentimento ruim já não pertence mais a mim. Então, perdoar é não retribuir o mal com o mal. E olha uma coisa, retribuir não é somente fazer o mesmo mal que você recebeu. Mas toda vez que eu desejo o mal daquela pessoa, eu tenho raiva e tudo mais, eu estou lançando mentalmente ondas que isso vai prejudicar o indivíduo. Então, toda vez que eu faço esse tipo de coisa, eu estou prejudicando o indivíduo. E essa a recomendação do Espiritismo, não retribuir o mal com o mal. Esquecer é da memória. Perdoar é não retribuir o mal com o mal.
Retribuir com o bem, né, Fernando?
Isso.
Retribuir com o bem, na prática do bem.
Você falou uma coisa muito bonita. Como é que eu tenho que eliminar os meus inimigos? Amando-os. Toda vez que eu faço algo de bom para uma pessoa que me prejudicou, toda vez que eu amparo essa pessoa, toda vez que eu dou um bom exemplo, eu começo a o quê? A transformar esse, digamos, inimigo no meu amigo. E aí eu rompo os laços de inimizade. Para eliminar os inimigos, nós devemos transformá-los em amigos, fazendo bem.
8h55, agora, ô Manuel, você está falando a respeito dessa questão da pessoa que a gente deve, o Fernando falou de amar, nós temos que retribuir com o bem, etc. Tal. Mas também é comum as pessoas procurarem se afastar das pessoas. Falar, vou me afastar, não quero mais, eu perdoo, etc. Tal, mas nunca mais quero ficar perto dele, etc. Tal. Isso, esse comportamento é um comportamento também aceitável perante a doutrina espírita?
Não, foi o Fernando comentou muito bem, né? Ele falou que você, na prática do bem contra o mal, né, você vai aproximando da pessoa. Então, não adianta você se afastar, porque você só vai adiar uma situação, uma relação que tem que ser ajustada. Se não for nessa, será em outras existências. Né? É que nem aquela situação, eu não quero ver você, né, eu te perdoo, mas não quero ver você nem pintado de ouro na minha frente. Né? Lá no interior falava assim muito isso. Mas não é por aí. Né? Você tem que tentar, sim, se aproximar. Você tem que entender aquela situação para que você possa ter o acerto, ter o ajuste já nessa existência.
8 horas e 56 minutos. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC de Santo André, também pela Atlântica de Santos, 590M, e pela 99.7 FM em Campinas e na região do Circuito das Águas, com o programa Semeando Boa Nova. Estamos aqui ao vivo, vamos juntos até às 10 da manhã. Você liga para cá, participa, 011 44 35 9020. Pode também mandar para a gente aqui um WhatsApp no 011 997 666555, apesar que você poderá encontrar algumas dificuldades excepcionalmente hoje no WhatsApp, porque nós estamos com alguns probleminhas técnicos, mas passa lá na nossa página no Facebook e deixa lá o seu post curte a nossa página, compartilha, deixa lá o seu comentário, faz a sua pergunta. Você entra no Facebook, Rádio ABC 1570, ou no Facebook também do Semeando a Boa Nova, / Semeando a Boa Nova. Estamos falando sobre o perdão. Nós vamos fazer uma paradinha aqui agora para o Mano Guim fazer as inserções comerciais. Fernando, queria fazer um comentário? Isso não? Então, nós vamos fazer uma paradinha aqui, Mano Guim vai fazer as inserções comerciais, mas vou deixar aqui uma pergunta para o Manuel responder no nosso retorno. Manuel, caso aconteça o perdão, como é que fica a justiça divina para aquelas pessoas que erraram? Foram perdoados, mas como é que fica? Está tudo bem? Está tudo certo? Não precisa fazer mais nada? Você vai responder no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui, não muda de emissora não. Nós vamos voltar já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
O estado de São Paulo está correndo um grande risco. O risco de ser governado pelo Partido Socialista de Márcio França. O partido é aliado histórico do PT, que quer a libertação do Lula, punição ao juiz Sérgio Moro e já declarou apoio ao candidato do PT para presidente. Não podemos deixar São Paulo sair do azul e entrar no vermelho. É hora de proteger o nosso estado e a nossa família. Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. Coligação Acelera São Paulo.
Ligue para a Rádio ABC 0 operadora 11-4435-9020.
Márcio França, você vai apoiar o PT no segundo turno?
Muita gente tem me perguntado e eu quero deixar bem claro, eu não apoio o PT. Batalhei muito para que meu partido ficasse neutro aqui em São Paulo nessa eleição, e essa vai ser minha posição até o final. Sou governador de todos os paulistas, governo para todos, sou independente. Chega dessa briga PT e PSDB. Vamos todos juntos, com união e coragem, mudar São Paulo.
São Paulo, Fiel, Lança, SBB, CPPS, ETB, PVR, OT, MB, PHS, PRBR, BAD, PROS, SBAVA.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/RádioABC1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
Nessas eleições, o povo já deu seu recado. O PSL de Bolsonaro cresceu, enquanto o PT de Haddad diminuiu. Diminuiu porque representa a velha política da troca de favores e toma lá da cá, apenas para tomar o poder. Bolsonaro é um novo jeito de fazer política, com liberdade para escolher os melhores nomes e montar o ministério que o Brasil precisa e merece. Bolsonaro, 17, presidente.
Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.com.br www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, três minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Perdão. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Manuel Carlos Neves, atuante tarifeiro do Centro Espírita Eduardo Monteiro, de São Bernardo do Campo, falando desse tema tão importante que é o perdão, né? Ô Manuel, eu tinha deixado uma pergunta para você. Caso aconteça o perdão, né? Alguma pessoa ficou lá ofendida tal, e ela perdoou. Mesmo assim, como é que fica a justiça para essa pessoa que errou, para aquele que errou, aquele que cometeu o ato delituoso?
Bom, aí tem essa palavra justiça, né? Como nós sabemos, justiça é lei, lei de Deus, né? Como está no Livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade. Então, para aqueles que erraram, o caminho qual é? É a reparação. Porque numa outra situação, possivelmente pode ser que ele que tenha que perdoar. Então ele tem que ter esse entendimento, essa humildade, né, de ir e pedir o perdão. Não o perdão dos lábios, mas sim o perdão das atitudes, dos atos, das ações, né? Diferentemente da parábola que o Evangelho nos traz, a parábola dos credores e devedores, né, onde o servo é perdoado pelo rei, né? Só que naquela outra situação, né, o servo não perdoa um que era devedor dele. Ele vai ter que reparar, ele vai ter que ajustar essa situação. Então, é o que nós dissemos do mandamento: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Isso é justiça da virtude do perdão.
Muito bem, Clarissa.
Até porque, né, Manoel, é interessante que quando a gente quer se vingar, quando a gente quer fazer ao outro o que ele fez para a gente, nós também estamos infringindo uma lei divina. Sim. E a gente se torna um agressor, a gente se torna aquele que está errando. Então, muitas pessoas, quando a gente sente dificuldade de perdoar e quer prejudicar o outro, mostrar que ele está errado, fazer o que ele fez porque para ele sentir o que ele fez conosco, nós deixamos de ser as vítimas que nós achávamos que era, estamos também indo contra as leis divinas e também teremos consequências pelos nossos atos.
Certamente.
Por isso que a cada um as suas obras, o que a gente precisa fazer pela gente é o bem pelo outro. É o bem de acordo com o que Jesus nos ensinou, porque aí estaremos agindo em conformidade com as leis divinas e deixar para que a justiça tome conta do outro. Então, o nosso sentimento, a gente tem que buscar o amor, o perdão, a compreensão, olhar para o que a gente pode fazer, o que está sob o nosso controle, que é o sentimento que a gente tem em relação ao próximo. Porque senão a gente deixa e a gente passa a agir também em desacordo com as leis divinas e passa a ser o agressor nesse caso, né?
Ô Manuel, não é um tanto conformista a ideia de que alguém vai corrigir, eu perdoei, mas alguém vai corrigir, Deus vai castigar, não é uma coisa... A gente não tem uma ideia diferente, porque Deus não castiga ninguém, né? Mas a gente fala assim, essa pessoa vai ter que... A justiça divina vai funcionar. Não fica tão uma ideia muito...
Simplista, né?
Assim, conformista, alguém vai corrigir, eu não preciso fazer nada... Não é?
É difícil ter esse entendimento, né? Porque muitas vezes a gente não compreende de forma absoluta como que as leis funcionam. Como que as leis, né, elas atuam em nós. Em nossas palestras, temos falado bastante sobre as leis, desse entendimento. Porque as leis divinas, elas estabelecem todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. É como o Clarissa falou, quando nós entramos em desacordo com essas leis, nós estamos, né, nos prejudicando. Nós estamos nos afastando da divindade. E, consequentemente, estamos nos comprometendo com isso.
É, Jesus, é, quando, nas suas últimas palavras aqui encarnado, né, ele, quais foram, né? Pai, perdoai-os, sabe o que fazem, né? Quando ele disse, porque ele teve uma visão, ele tinha um entendimento, tudo aquilo que estava acontecendo em torno dele, de coisas de ignorantes, né, de pessoas que ignoravam, não é ignorância de pejorativo, de pessoas que ignoravam, não sabiam o que estavam fazendo, o tamanho do problema, das consequências que eles teriam. Não só esse, toda a humanidade teve, aquele pessoal que estava no entorno aí teve, em função daqueles atos. Mas ele fala, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Né? Isso aí, nós temos dificuldade para entender. O Fernando falava agora dos primeiros cristãos, né, Fernando? Que entravam cantando na arena, né? Eles iam ser jogados aos leões. Chegou uma hora que não tinha jeito, ia ser jogado mesmo, leão. Não vai ter outra opção. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou entrar cantando, porque não vai ter outra solução. Então ele não entrava ofendendo as pessoas que estavam assistindo aquilo, e como era uma atitude de ignorantes na época, né? Assim como quem assiste um MMA hoje também são ignorantes também, né? Ficam vendo os dois caras se batendo lá, e até hoje a pessoa ainda gosta disso ainda, de ficar vendo duas pessoas se batendo. Todos os programas de televisão, os produtores, eles provocam o quê? Provocam um desacerto entre as pessoas para poder virar notícia, né? Ó, fulano está brigando com o Ciclão, vamos colocar ele para brigar. Domingo eles vão brigar aqui, hein? Vocês vão ver, vão assistir aqui, sabe? E que nós gostamos disso ainda, né? As pessoas gostam desse tipo ainda, de ver dessa discórdia, ver o contraditório como uma coisa de resgate, de revolta, ou sei lá, de vingança, quando não é. O contraditório devia servir para fazer com que as pessoas cresçam, né?
9:09, estamos aqui ao vivo pela ABC e também pela Rádio Atlântica de Santos e também pela 99.7 lá no Circuito das Águas e na região de Campinas, com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre o perdão. Estamos recebendo com muito carinho o Manuel Carlos Neves, catuante tarefeiro do Centro Espírita Eduardo Monteiro, de São Bernardo do Campo, falando hoje sobre esse tema tão importante para a gente, que é o perdão. E você participa do programa, liga para cá, 011-4435-9020, ou faz o seu post na nossa página no Facebook. Assiste a gente pelo Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Deixa lá seu comentário, esclarece a sua dúvida com a gente aqui. E desse, ou simplesmente diz o que você está achando do programa. E todos aqueles que ligam para cá, ou nos acionam via o Facebook Live, entrou em contato com a gente, está concorrendo a um brinde, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também oferecido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadora da primeira hora de hoje foi a Sheila Paulovic. Sheila, parabéns, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirar no Núcleo Espírita O Semeador, hoje, todos os sábados, inclusive hoje, a partir das 10 até as 11h30, e às quartas-feiras, das 20 às 21h30, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. A Clarissa depois vai informar você como é que você faz para retirar o seu livro lá. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. A Torcisão, uma empresa da área de construção civil, que trabalha aí na área de infraestrutura. Se você quiser nos apoiar, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando sobre o perdão. Sábado que vem, vamos receber aqui o nosso companheiro Ângelo Cerati com o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Hoje está com a gente aqui o Manuel Carlos. Fernando, você tem alguma informação para dar para os nossos ouvintes aí?
Turíbio, hoje está um pouquinho frio, seria bom comer uma pizza. Que tal? Noite da pizza é hoje, gente. Lá em São Caetano, na Pai. Toda a renda será revertida para a Casa da Seara das Fraternidades. Então a gente dá um abraço aqui a todos os trabalhadores da Seara das Fraternidades, companheiros, amigos nossos, tá? Então, hoje lá em São Caetano, na Alameda Santos, não, Alameda São Caetano 2772, então, Alameda São Caetano 2772, fica no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul.
É na Paia de São Caetano.
Das 19 até as 23, viu? Então é noite da pizza, o convite é R$40. Crianças até 7 anos não pagam. De 8 a 10 pagam somente R$20. Hoje eu vou.
E é um trabalho que eles fazem, a Seara Satanás, é um trabalho social imenso. É muito, muito importante você ajudar. Quem puder, vá até lá, porque se, além de você comer de você ser muito bem servido, porque é regiamente recompensado esses valores aí com o que você vai consumir lá. O custo-benefício é ótimo, excelente, ainda mais se você estará ajudando
e a companhia com o trabalho. Também.
E a companhia do pessoal lá, né?
Um abraço para todos os trabalhadores lá da fraternidade, para o Edson, né, para a Leila, todo aquele pessoal que leva aquela casa lá no, adiante, com um trabalho muito bonito, como você falou, um trabalho de assistência às pessoas, muito bonito. 9:12, nós estamos aqui falando sobre o perdão. Manuel, a gente está falando sobre o perdão aqui, sobre uma ótica bastante assim, teórica, né? Vamos colocar um pouco mais da coisa no com o pé no chão, uma realidade, né? O que, que a gente faz quando, ainda que a gente deseje, nós não sentimos que somos capazes de perdoar alguém? Estou ouvindo aí o programa, eu acho que realmente vocês têm razão, tal, mas é difícil, eu não consigo fazer isso. Vou deixar para outra encarnação, etc. Tal. Como é que é isso, mano? O que, que a gente faz? O que fazer quando esse sentimento a gente não consegue praticá-lo, mesmo sabendo da importância dele?
Sim. É, como falamos, a teoria é muito simples, é muito fácil e tal, mas quando isso realmente, na prática, se torna um pouquinho mais difícil. Né? Mas perceba que tem uma questão, um ponto, um fato muito importante nessa sua pergunta, que é o desejo. A pessoa tem o desejo, só que ainda não tem o entendimento, não tem ainda a compreensão. Então, se ela já tem o desejo, já é um bom caminho. A pessoa quer, mas ainda não consegue. Eu digo sempre que, olha, o primeiro passo para você perdoar é você não devolver a ofensa. E isso, eu acho que todos nós somos capazes, de não devolver essa ofensa. E você tem que, de alguma maneira, tentar entender, compreender os motivos daquela situação, criar uma empatia de se colocar no lugar do outro. Será que foi eu que fiz isso? O que eu falei que a pessoa também se sentiu numa situação e me ofendeu assim? Então, às vezes, a gente precisa ter uma autoanálise, uma autocrítica das situações que acontecem com relação...
Hoje eu não faria, mas e há 20 anos atrás?
Exatamente. Porque há 20 anos atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, o entendimento. Tá? Agora, o que a gente pode utilizar numa situação, ainda não estou conseguindo. Olha, utilize do recurso que nós temos, que é a prece. A prece de você se conectar com o seu mentor, a prece de você se conectar com a espiritualidade que nos acompanha. Utilize desse recurso, porque a prece te fortalece, te dá um fortalecimento de entendimento, te dá coragem para você chegar à pessoa e falar, olha, fulano, por que você falou isso? Eu não entendi bem, vamos tentar esclarecer essa situação.
Pode falar, Bruno.
Não? Não, então é isso, de você procurar ter esse entendimento e se fortalecer com a prece.
Pois é, existem algumas situações, nós estamos falando aqui do falar, a pessoa falou isso para mim, mas existem atitudes que comprometem as pessoas e que perduram no tempo. Por exemplo, vou pegar um exemplo histórico, a escravidão. Escravidão trabalhou, gerou escravos, uma pessoa escravizando a outra. Isso aconteceu no mundo, isso foi uma realidade em algum momento no mundo. Isso deixou sequelas. Como é que essas pessoas se libertam? Como é que essas pessoas, esses espíritos, se libertam dessa raiva, desse ódio de terem sido escravizados pelo outro durante um certo tempo? Como é que dá para perdoar uma coisa dessa?
Então, entendendo, voltando no tempo, o que era... O que era usual, o que era normal naquele tempo. Você pega uma pessoa hoje e fala assim para ele, você mata um passarinho?
Você mata passarinho? Não, não, de jeito nenhum. Aí você fala assim, quando você era criança, você deu alguma estilingada no passarinho? Não, quando eu era criança eu odeio. Eu morava no interior, todo mundo caçava, eu caçava também.
Prendia, né? Quando eu não matava, ainda prendia, né?
Eu prendia o passarinho, certo? Então eram coisas, as coisas, a humanidade ela evoluiu, ela cresceu. Hoje você não admite mais certas coisas. Que num certo tempo, você voltar 100 anos atrás, 100 anos é ano, pá, chuchu, né? 100 anos, olha, é muito tempo. Nós éramos bárbaros, né? Há pouco tempo nós éramos bárbaros, né? No tempo da escravidão, que ainda existe em algum lugar do mundo, ainda tem, né? Ainda existe alguma coisa, alguns resquícios disso ainda. Era natural. Quem é que escravizava? Quem é que pegava? Eram os semelhantes, os caras que estavam próximos um do outro. Né? Teve um tempo que o que valia era quem era mais forte. Quem tinha mais força física prevalecia sobre o outro. Não era a força da inteligência, não tinha leis para essas coisas, era o que era mais forte. Assim como acontece no reino animal, né? O leão, ele está na cadeia alimentar, por quê? Porque ele é o que melhor caça, né? Ninguém consegue caçá-lo. Então, cada um vai caçando o outro, que é mais frágil, fisicamente mais frágil, né? Então, isso era natural. Então, se a pessoa que passou por isso, e eu observo o seguinte, quem hoje ainda se revolta com a escravidão, tem gente que é revoltada até hoje, inclusive desencarnados, os espíritos desencarnados ainda revoltados, né? Que passaram, são desencarnados, ainda não entenderam. São as pessoas que não conseguem retroceder, não conseguem entender, passar no tempo e verificar que provavelmente elas mesmas deram causas a isso, certo? As condições em que ela vivia, a sociedade em que ela vivia, deu causa a isso daí e outros se aproveitaram. Né?
Nós somos filhos de Deus, tá? E segundo João, Deus é amor. Se nós somos filhos desse amor, né? Nós devemos desenvolver o amor, mas ainda não desenvolvemos. Então é muito natural que nessa fase evolutiva a gente cometa erros. E os erros às vezes são graves. Porém, como nós somos filhos desse amor de Deus, nós temos que desenvolver o amor e vamos desenvolver. Com a nossa limitação, Deus proporciona a reencarnação para que a gente possa o quê? Se reencontrar com aquele que a gente muitas vezes cometeu um delito. Pela reencarnação a gente acaba reparando. E reparar não é somente sofrer, como muita gente quer. Ah, fez um mal para mim, vai sofrer de forma nenhuma. Ele vai poder reconstruir, vai ter a oportunidade. Inúmeros casos que a gente pega sobre processos obsessivos, se faz uma verificação do histórico daquelas duas almas e aquele obsessor que muitas vezes está obsediando, cometendo alguma pressão naquele indivíduo, vai ver que lá no passado, mais passado ainda, ele também prejudicou a outra pessoa. E aí, pelo esclarecimento, faz com que essas duas almas comecem a desenvolver o amor. Pela reencarnação também, Turíbio, a gente nasce muitas vezes numa família que a gente tem antagonismo. Nossa, eu não sei porquê, mas meu irmão não me deu tão bem. Minha mãe, eu tenho uma restrição. É porque no passado tem um histórico. E esse passado é tão forte, tão duro, que Deus fala assim, não, vamos fazer o seguinte, você vai esquecer e pelos laços da família você vai se aproximando e desenvolvendo o amor, restabelecendo o laço que é necessário.
9:20, ô Flávio, você tem aí alguma informação para dar para os nossos ouvintes aí? Tem coisa acontecendo aí? Como é que é? Conta para a gente aí.
Temos sim, é uma condição muito importante que o Núcleo Espírita O Semeador realizará um churrasco em onde toda a verba será destinada a um projeto belíssimo denominado como Sementeira. Este churrasco beneficente ocorrerá lá no Ocara Clube, que fica na rua Capricórnio, número 75, na Vila Guiomar, em Santo André. Os convites estão sendo vendidos antecipadamente, então é necessário que as pessoas adquiram seus convites para que possam participar desse evento. Um evento também muito importante para que essas obras, que é o projeto Sementeira e outras obras sociais que o Semeador realiza, sejam perenes. O evento será realizado no dia 10 de novembro e o horário das 18 às 22 horas. Os convites podem ser vendidos, adquiridos, né, lá na rua Itapiranga, número
312.
312.
Flávio, também as pessoas, os ouvintes que estiverem agora ouvindo e terem interesse para saber mais informação, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp da rádio, 997-666-555, que a gente combina a melhor forma de adquirir esses convites, transferindo por conta bancária, então não necessariamente precisa ir pessoalmente no semeador.
Tá vendo? Então, outras formas de a gente adquirir esses convites e prestigiar o evento, que será belíssimo, lá no Ocara Clube, na Rua Capricórnio, número 75, na Vila Guiomar, em Santo André.
Então, e se você está pensando já com os presentes de Natal já, né? Espera, tem a feleza, nesse mesmo dia, né? No dia do churrasco, começa a feleza também.
O que, que é a feleza, Hélio?
A feira do Livro Espírita de Santo André. E livros por preço de custo, na preço de custo. Então você, e o livro ainda é o melhor presente que você pode dar para uma pessoa, né? Você pode dar alguma coisa para ela e ela não gostar e joga e descartar. O livro, mesmo que ela não gostar, ela não joga fora, ela vai guardar, né? Com a sua dedicatória, daqui a 10 anos ela vai ler, ela vai ver que você lembrou dela.
922, Clarissa.
Eu queria mandar um abraço para a Sheila Palovic, que ela comentou, né, que o perdão muitas vezes liberta, e eu queria fazer um comentário disso, e mandar um abraço também para a Sônia Paroles. No intervalo do programa, Turiba, a gente estava comentando um pouco sobre amar os inimigos, qual que era o real conceito disso. Porque muitas vezes é difícil você amar aquele que te prejudica. Como que você vai amar? Você não confia na pessoa, você não sente uma sintonia, você não tem aquele amor. Então, o que Jesus quis dizer? Essa pergunta é tão importante, Turiba, que ela está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os Espíritos. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não vem de uma maneira natural por falta de simpatia? E o que os Espíritos respondem? Que sim, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Até porque não tem confiança, não tem simpatia. E não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhe retribuir o mal com o bem. Então é tudo que a gente vem falando aqui, né? Não retribuir o mal, não retribuir o mal que você recebeu com o mal. É não se vingar, é não desejar que ele sofra da mesma maneira que você sofreu. É procurar compreendê-lo dentro da nossa jornada evolutiva. E uma das coisas que me chamou a atenção, que a Sheila Palovic comentou, que o perdão liberta. Quando a gente não perdoa, o que acontece? A gente vive muito próximo daquele que agrediu a gente. Ele está na nossa memória o tempo todo. Ele está na nossa vida presente. A nossa mente cria. E a gente imagina como ele se estivesse lá, nos prejudicando, não só no passado, como agora, todo momento. O que é o ressentimento. Então, perdoar também é se libertar. Perdoar e buscar amá-lo e compreendê-lo, ao menos, o ato que ele fez, porque ele é uma pessoa que ofereceu o que ele tinha para oferecer. Cada um oferece o que tem para oferecer, também é se libertar e seguir o caminho, cada um na sua jornada, não necessariamente amando como se fosse um amigo, como se fosse alguém que você tem muita estima. Né?
É muito bom para a saúde você perdoar.
Por que, Hélio?
Porque o perdão é fonte de doenças.
A ausência do perdão, né?
A ausência do perdão, melhor dizendo, você, quando você não perdoa, você dá origem, da causa a várias doenças que se chamam psicossomáticas, né? Das que vêm de dentro para fora, todas elas surgem pela falta, pela ausência do perdão.
9 horas e 25 minutos, estamos falando sobre o perdão. E hoje está com a gente aqui o Manuel Carlos Neves, ator e tarefeiro no Ser Espírito Eduardo Monteiro, de São Bernardo. Manuel, nós estamos falando aqui das consequências do perdão para a gente, o Hélio está falando aqui. Quando as pessoas perdoam, a pessoa que perdoa, que já está liberta, como mesmo Jesus falava para os apóstolos, né? Que o verdadeiro perdão é aquele que não tem que ser praticado, que não existe, porque as pessoas já se libertaram disso. Né? A pessoa não se ofende mais. Essas pessoas tendem a ter uma condição de vida melhor, por quê? Porque elas estão se passando de, vamos assim, de ingênuas, ou porque elas estão desenvolvendo um sentimento diferente?
Ah, com certeza, né? Quando você realmente elimina esses sentimentos ruins, né? Porque a ofensa, quando verdadeira, ela realmente agride a gente, né? Você sente a negatividade daquela influência, né? Quando realmente é para você, né? Quando você aceita aquilo como uma ofensa. Agora, quando você consegue aos poucos, eliminando toda essa energia negativa, todo esse fluido negativo, obviamente você vai se libertando desse peso que você carrega. É, dessa lembrança que a todo momento vem à sua mente, né, daquela situação. Então, o perdão
traz esse benefício, né, como ele falou, uma saúde, né, não só uma saúde mental, mas uma saúde física também.
9h26, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova para o Manudim fazer as inserções comerciais. E eu quero convidar você a conversar com a gente aqui. Você liga para cá, 011 44 35 9020. Pode também fazer o seu post, fazer o seu comentário na página do Facebook Live Rádio ABC 1570 ou na página do nosso Facebook Semeando a Boa Nova. Faz lá o seu post, comentário, e você vai concorrer como brinde ao livro Espírita. E daqui a pouquinho a gente vai dizer do ganhador do livro da segunda hora. Esses livros são doados pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manuel, nos casos mais graves, aqueles casos que mexem com a vida das pessoas, afetam as pessoas fortemente, como lidar com a raiva, o ódio que nós temos contra o agressor e que fica mesmo impregnado na pessoa? Como lidar com eles? Você vai responder já já, porque agora o Manudim vai fazer as inserções comerciais. Voltamos já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Vamos ouvir o que fala o candidato Márcio França, o lobo em pele de cordeiro.
Quero deixar bem claro, eu não apoio o PT. Eu não apoio o PT.
Nem sempre, Márcio França.
Quem fala, deputado federal Márcio França? Eu sou líder do PSB na Câmara dos Deputados e membro do Conselho Político do presidente Lula.
Defenda São Paulo de Márcio França, o lobo em pele de cordeiro. Obrigação acelera São Paulo, PSDB, SDBR, PDTTC.
A Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Segundo os médicos, Bolsonaro continua apresentando boa evolução clínica e depende só dele participar ou não dos debates. O Brasil inteiro exige a participação de Bolsonaro nos debates. As pesquisas revelam, a imprensa cobra e o povo quer saber. Por que esse cara não vai ao debate? Ele se esconde atrás do WhatsApp. Pela primeira vez, um candidato foge do debate no segundo turno. O que Bolsonaro quer esconder? Candidato fujão, não.
Coligação Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS.
Ligue para a Rádio ABC, 0 operadora 11-4435-9020.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Eu estou com a fé que o Bolsonaro vai melhorar nosso Brasil. Eu vejo que agora é a hora da mudança. E nós precisamos acreditar nesse Brasil. Uma pessoa de pulso como é Bolsonaro, uma pessoa de garra.
Ele está resgatando os valores da família, os valores morais.
O nordestino acredita em Bolsonaro.
Eu acho que a gente já viveu tempo demais de escravo do PT. Já Bolsonaro é a solução para isso.
Eu voto para Bolsonaro.
Eu voto em Bolsonaro, o meu partido é o Brasil.
Bolsonaro, 17. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL e PRTB.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
clínica além do La Homeopatia. Tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, aliás, ABC e também Atlântica da Baixada Santista e a Rádio 99.7 no Circuito das Águas e na região de Campinas, ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o perdão. O Manuel Carlos Neves, que é ator e tarefeiro do Centro Espírita Eduardo Monteiro de São Bernardo, está com a gente aqui hoje falando desse tema tão importante que é o perdão, né? Manuel, eu tinha deixado uma pergunta para você. Como a gente lida com a raiva, o ódio que a gente tem contra as pessoas que nos agridem, nos casos mais graves, aqueles casos que nos afetam dramaticamente, que nos afetam diretamente, aqueles casos graves. Como a gente lida com esse sentimento de ódio, de raiva que fica, hein?
Lidar com esses sentimentos, né? Lidar com o homem velho que nós trazemos das existências passadas, né? Não é tarefa fácil, não é uma tarefa tão simples assim. Requer muito entendimento, muita compreensão, porque essas imperfeições, esses vícios, essas paixões que nós trazemos, e aqui no caso, um caso grave, que nós ainda assimilamos essa raiva, esse ódio, esse rancor, são sentimentos deletérios. Nós sabemos que esses sentimentos prejudicam muito a nossa parte espiritual, que deixam marcas no nosso espírito e que muitas vezes acabam afetando até o nosso físico. O que o Hélio falou, é uma questão tão ruim que de dentro, né, ela se projeta para fora do nosso corpo físico. Então, é muito difícil lidar com essa situação, mas um remédio eficaz é o tempo. O tempo, as suas atitudes, as suas boas ações, os seus sentimentos nobres, porque é uma ferida que se abriu. E uma ferida, ela não cicatriza da noite para o dia. Ela precisa de tratamentos, ela precisa, né, de produtos para que, com o tempo, essa ferida vai se fechando. Então, é dessa maneira que nós vemos para lidar com esses casos graves. O tempo é o remédio mais eficaz. E associado a essa questão, você estimular os seus melhores sentimentos, as suas melhores ações, as suas melhores atitudes.
E o melhor remédio nesse caso é conhecimento, né? Estudar.
Sim, estudar, entender, né?
Entender. Quanto mais você entender, mais é profilaxia, né? É o remédio que você está passando na ferida, né? É o conhecimento, vai passando. Uma hora se cicatriza.
9h36, nós estamos aqui ao vivo na ABC falando sobre o perdão. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do programa Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem aí a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Sábado que vem, vamos receber aqui com muito carinho o companheiro Ângelo Cerati com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje está com a gente aqui Manuel Carlos Neves, falando sobre o perdão. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Felipe, a gente tem 3 perguntas de ouvintes, a gente vai fazer todas elas agora. Antes eu queria mandar um abraço para o Valdir Cardoso, disse que está na sintonia, um abraço a ele. Então a primeira pergunta, Manuel, uma ouvinte que não quis se identificar. Como a gente deve se portar diante das calúnias ou difamações? Como perdoar aquelas pessoas que falam mal de a gente, alguma coisa que a gente não fez?
É uma situação difícil, né? Complicada isso, né? Porque está falando uma coisa, uma inverdade de você. É, e aceitar isso não é fácil, né? Mas é como Jesus nos ensina, né? Da misericórdia, da piedade, né? De ter compaixão com uma pessoa que remete uma calúnia ou uma difamação contra você, né? Promover isso, né? Não estimular esses sentimentos em você, de uma maneira assim que a gente vai conseguindo melhorar, né? E também melhorar o próximo.
Fernando, o Salomão de Goianazes pergunta: como compreender o perdão sem antes entender vivenciar a reencarnação? Ou seja, sem o conhecimento do que aconteceu em vidas passadas, como a gente consegue perdoar aqueles que nos trazem esse desafio nessa vida atual?
Essa é a contribuição do Espiritismo, trazer as causas, o porquê das coisas, das inimizades e dos sofrimentos. Então, para aqueles que têm esse conhecimento do Espiritismo, facilita muito. Tá? Independente de a gente ter o conhecimento, não aqueles ouvintes que estão chegando pela primeira vez aqui, que não tem a aproximação com o Espiritismo até então, tentar lembrar a mensagem de Jesus, tá? Perdoar 70 vezes 7, porque é necessário a gente restabelecer um clima de harmonia. Então eu sei que é muito difícil para aqueles que são materialistas, que acham que a vida é somente agora e o cara me fez tal coisa, eu não aceito. Mas aí a gente tem que entrar na questão da ética também, que a gente vai se estender. Então, para nós espíritas, é uma possibilidade de reparar o erro e compreender o limite do outro indivíduo, sabendo que nós temos limites também.
E só uma correção, Salomão, de Mauá. Um abraço, Salomão. Flávio, tem uma pergunta da Vanessa Terra. Como se perdoar quando você faz algo que se arrepende e se sente muito mal? Como lidar com esse sentimento de culpa, buscando o auto-perdão?
Vanessa, a sua pergunta é muito pertinente e realmente nós estamos sempre tratando o perdão do outro e não a condição do auto-perdão. O perdão é uma das atitudes mais nobres, e se ela é mais nobre para com os outros, imagina os benefícios que elas nos trazem, né? E o convívio com essas enfermidades, assim nós podemos dizer, essas dúvidas, esses ressentimentos das atitudes que nós cometemos, são muito nocivas à saúde. E nós já tratamos isso no primeiro e no segundo bloco, dos problemas psicológicos, dos problemas emocionais, dos problemas físicos que essas circunstâncias podem nos causar. Então, não é simplesmente deixar de lado e dizer, olha, sou assim mesmo, cometi o erro e ponto. Não, é buscar o cerne, né, das consequências, das atitudes, para que a gente possa buscar a reforma íntima, a transformação moral, e com isso pensarmos que nós temos a possibilidade de evolução. E esse ato é um ato realmente de amor, de alto amor, para que, como Joana sempre nos esclarece, nós devemos nos amar de uma maneira especial para que nós tenhamos condição de amar ao próximo. Então, entender que somos, sim, seres em evolução, que erramos, isso é um processo de consequência da nossa evolução, e que nós temos que tratar isso com muito amor, com muito respeito. Auto-perdão, auto-respeito e auto-amor.
9h40, Fernando.
Queria completar um pouquinho também, falar da importância dessa nossa ouvinte, colocar nisso que a gente está tratando o perdão sempre do outro, né? Que a gente tem que perdoar. E quando a gente erra? É isso. Então, o primeiro momento, quando a gente percebe que a gente errou, há sim o sentimento de arrependimento. Isso é super importante. E, obviamente, vem o remorso, a tristeza. Então, nós temos que fazer esse papel de refletir. Eu fiz algo errado com alguém. E agora? Eu estou arrependido. Ótimo. A partir daí, eu tenho que reparar o mal que eu cometi. Mas é impossível. A pessoa que eu prejudiquei já não está mais aqui. O que, que eu devo fazer? Espalhar o bem por onde você estiver. Todo o bem que eu praticar, repara o mal que eu fiz. E como diz Pedro, tá? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu não conseguir reparar diretamente aquela pessoa que eu ofendi ou prejudiquei, eu devo o quê? Me esforçar cada vez mais para espalhar toda a ação benéfica que for possível na minha vida. Todo o bem que eu fizer vai reparar o mal que eu fiz. Então, esse é o nosso dever. Então, é normal a gente errar, todo mundo erra. Errei. Eu compreendi que errei. Eu tô chateado com isso, mas é necessário eu construir uma coisa boa. Então, devo fazer o bem, a caridade.
9h42, ô Flávio, você falou agora há pouco sobre auto-perdão. Explica para o nosso ouvinte o que é auto-perdão.
É a condição que nós temos de nos perdoar dos nossos enganos, das nossas falhas e dos nossos deslizes. E na condição da relação social, o mal que possivelmente cometemos a alguém. Inclusive hoje, Turíbio, nós temos a presença aqui na região de Santo André do nosso amigo, do nosso irmão Orlando Noronha Carneiro.
Hoje, sábado.
Sábado.
Dia 20 de outubro é hoje, ele está aqui em Santo André.
Isso mesmo. Inclusive, o Orlando estará ministrando uma palestra no Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, que fica na rua PM Celestino Henrique Fernandes, 420, no bairro Santa Maria, em Santo André, em frente à cadeia pública, um centro muito conhecido, ministrando uma palestra às 16 horas sobre o auto-perdão. Então é muito importante para o nosso ouvinte prestigiar Orlando Noronha, que ali estará fazendo uma palestra sobre o tema auto-perdão. E amanhã, domingo, tem o processo da psicografia, né, que é a comunicação entre os entes queridos desencarnados, amigos especiais e o mundo terreno, através dessa condição mediúnica tão respeitável, tão importante, que é um consolo, que é um alento para as pessoas que sofrem com essas separações tão dolorosas.
9h43,
Hélio. É uma oportunidade para as pessoas que nunca viram um processo de psicografia, né? Até não precisa ser espírita para isso. Como é que surgem esses livros, né? Como é que surgem essas mensagens? Aparecer por lá para ver, né? Visitar, não precisa ser espírita para entrar. Ninguém vai te perguntar se é espírita, se não é espírita, ninguém vai te pedir nada, né? Entra lá e vai, observa, assiste, né? E vê se isso vai ser muito útil para a sua evolução.
Que é um momento muito emocionante, né, Hélio? Para quem recebe a mensagem do outro lado, né? Eu já participei lá do Irmão Romano, uma
mexe
vez que ele
esteve pessoa,
lá.
Né?
Mexe muito, né? E a certeza da vida do além. Né?
É importante ele, como ele ressaltou, o Manuel ressaltou, você vê que quando a pessoa recebe, aí que você vê quanto que é importante esse trabalho, né?
9h44, Clarissa.
Manuel, tem uma pergunta da nossa ouvinte Assunção Fraga. A gente já comentou, mas é bom reforçar também, né? Quando dizemos que perdoamos, mas não conseguimos conviver com a pessoa, significa que não perdoei?
Não exatamente, né? Porque é como o livro, né? As obras de Kardec nos traça. A gente também não precisa você ter, assim, uma certa condição para isso, um certo limite, porque o perdão não é fácil. Né? Agora, quanto mais você buscar o seu entendimento, o entendimento do outro, a compreensão, quanto mais você se elevar espiritualmente, isso vai ficando cada vez mais fácil, mais simples. Né? Você vai tirando um peso de você. Tá?
9h45. Ô Manuel, aproveita e conta para a gente uma coisa. Como é que a gente faz? A Casa Espírita pode nos ajudar a praticar o perdão? Pode nos ensinar a praticar o perdão?
Ah, sem dúvida.
De que maneira, né?
De muitas maneiras, né? De muitas formas. Né? Tá? Eu costumo dizer que a Casa Espírita é o leme da nossa embarcação terrena. Né? E a Casa Espírita tem a responsabilidade de apresentar, né? De mostrar através das obras fundamentais da doutrina espírita tão bem, né, trazida por Allan Kardec e os espíritos superiores. Essas obras, né, são os mapas que nos conduzem à evolução, né, do espírito. É. E não apenas, né, para que a gente possa aprender a perdoar, mas sim que a gente verdadeiramente se aproprie daquele mandamento que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Agora, lá na casa espírita, se eu chegar numa casa espírita agora, né, entrar numa casa espírita, eu vou chegar lá e falar assim: eu queria falar com alguém sobre perdão, estou com dificuldade de perdoar alguém, o que eles vão fazer comigo?
Ah, vai ser muito bem recebido, né? Vai ser encaminhado para o atendimento fraterno, vai conversar com uma pessoa que tem já experiência na doutrina espírita. Então vai ter todo o acolhimento, né, todo o comprometimento de conversar com uma pessoa séria, uma pessoa que pode, né, mostrar os caminhos de como ela deve fazer, né, nesse processo difícil aí que é essas relações de perdão ou auto-perdão também, como foi falado.
Manuel, a gente tem aqui por hábito pedir para o nosso convidado que ele fale uma palavra só que expresse o tema do programa de hoje, do dia, né? Então, no caso hoje, o tema é o perdão. Você tem uma palavra que possa resumir, possa impactar sobre o tema de hoje, alguma coisa que te vem na mente aí, uma palavra forte?
Gratidão.
Por que gratidão? Pode trabalhar isso?
Porque gratidão a tudo que nós passamos aqui nessas 2 horas desse conhecimento, gratidão pela oportunidade de poder compartilhar o pouco que nós temos aprendido, né? Compartilhar as ideias com vocês, com os ouvintes. Enfim, gratidão a tudo que nós temos recebido nessa encarnação, através dessa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos consola.
9h48, claro. Fernando?
Turíbio, além de uma palavra, me veio na mente agora um personagem maior que esteve conosco, Jesus. Então, pensando em perdão, quem vem na cabeça? Jesus. Além de ele perdoar e dar a frase, né, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ele também ensina na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que a gente perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, quando a gente pensar em perdão, pensar em Jesus: Jesus, me dê forças, muitas vezes nesse momento de dificuldade, eu não estou conseguindo, me ajude a compreender essa situação, me ajude a sair desse pensamento de raiva, de tristeza, de rancor, e me ajude também aquele que eu machuquei, que me perdoe, por favor. Então, lembrar de Jesus nesse momento.
9h49, Clarissa.
A Sônia, do bairro Campestre, ela pede para a gente complementar as informações do Orlando, da psicografia. Vai ser no Joana de Ângeles ou no Irmão Romano?
Sônia, a palestra hoje, que fala sobre auto-perdão, no Joana de Ângeles, às 16 horas. E amanhã, as senhas serão distribuídas a partir das 7 horas da manhã, também no Joana de Ângeles. Quando o Manuel comentou, né, de uma das passagens do Orlando aqui para o Santander que ocorreu em nossa casa, que é o Irmão Romano. Mas nesse final de semana, dia 20 e 21, tudo no Joana de Ângeles, em Santo André.
9h50, nós temos a literatura espírita, ela é bastante ampla, bastante vasta. Sobre o perdão, tem alguma coisa que a gente poderia indicar para o nosso ouvinte, para ele ler aí, um livro ou um capítulo de um livro, alguma coisa assim?
Eu tenho, sim, Paulo Estevam. No final do livro...
Como é que é o nome do livro?
O livro é Paulo Estevam.
Paulo e Estevam.
Isso, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, é o médium e o espírito é Emmanuel. Conta uma passagem muito bonita do cristianismo, onde Saulo de Tarso leva Estevam, o primeiro mártir do cristianismo, a ser morto via pedradas, e ele é praticamente morto, mas aí ele vai se encontrar com Estevão naquele momento. Estevão identifica a irmã dele, só contando uma parte, viu, gente?
Você vai contar o livro?
Não dá. Mas aí o que acontece, aí Estevão vê e perdoa Paulo e dá a mão da irmã dele para que Paulo case com a irmã. Então, um sentimento de perdão, um exemplo de perdão que a gente pode encontrar nesse livro, Paulo e Estevão. Um dos exemplos.
Mas é o Paulo o apóstolo?
Paulo o apóstolo, nesse caso era Saulo, não havia ainda se transformado. Mas aí tem que ler o livro para compreender.
E fala da entrada, da passagem de Damasco.
Damasco, isso, coisa procurando o Gamaliel.
Para, não vou falar mais nada não, senão eu vou contar o livro aqui no ar.
É um livro muito bonito, né?
Eu tenho mais uma indicação, um livro também de uma condição muito simples de ler, né, que é O Perdão do Senhor Nelson de Moraes.
Nelson Moraes, o nosso companheiro Nelson.
Isso mesmo.
Um grande atuante e divulgador do Espiritismo. Um abração para ele, está sempre na nossa audiência. Um abração para o Nelson.
Outro aí? E o livro Ação e Reação, né, do André.
Ação e Reação.
É porque, para você entender os mecanismos de ação. E
geografia de quem?
Franciscano Xavier, né?
Muito bem, mais alguma? A Clarissa está falando aqui, de quem, Clarissa, agora?
Libertação, de Francisco Cândido Xavier, pelo André Luiz também.
Muito bem, Manuel, quer dar alguma orientação aí, alguma sugestão de leitura para o nosso ouvinte sobre esse tema tão importante, que é o perdão?
Com certeza, né? Nas obras de Kardec, tantas passagens tem sobre o perdão, mas eu ressalto sobre a história de Kardec mesmo, né, de Allan Kardec, o quanto ele foi, né, ofendido, o quanto ele foi caluniado, né, por trazer essa proposta da doutrina espírita ao mundo, né, e assim a abnegação, a obediência, a aceitação que ele teve e o perdão, né, com todos aqueles que ofenderam ele.
Manuel, nós somos, durante o programa inteiro, a gente falou bastante do perdão, das consequências, o porquê de perdoar, etc. Fica uma coisa bastante densa. Se a gente pudesse resumir isso para o ouvinte que ligou o rádio agora, que está chegando agora, está sintonizando agora pela web, o que a gente falaria para ele sobre o perdão? Como é que a gente resumiria isso? O perdão, a importância do perdão, para quem chegou agora aí.
O perdão é de extrema importância. Em todos os sentidos, não só, né, para que você se liberte das situações que você tenha arrumado, né, nas relações dessa existência, mas o perdão liberta, o perdão ele reconforta, o perdão ele te eleva espiritualmente e moralmente. Então é essa mensagem que eu deixo com relação ao perdão.
Os pais deveriam ensinar o perdão para as crianças?
Não só o perdão, como tantas as outras coisas, né? Mas com certeza, né? Aliás, o perdão a gente já começa, né, no núcleo familiar, a prática desse perdão. Porque as relações familiares nem sempre são, né, tão harmoniosas assim. Um tem uma desavença com o outro e tal. E é no núcleo familiar que começa assim, né, a prática do perdão, da aceitação, do entendimento do outro também.
Muito bem. Clarissa, você que está sempre vasculhando a internet, passando aí pelos nossos ouvintes que estão aí dando informações, etc. O perdão é um assunto recorrente, mas tem um ouvinte aí que falou alguma coisa hoje, falou que é um tema, como é que era? Um tema importante, difícil de ser praticado, né? O que você recomenda para o nosso ouvinte que ainda tem dificuldade de perdoar?
Turíbio, buscar se esforçar na conquista desse sentimento de compreensão do próximo. Até se puder dividir aqui uma experiência pessoal, eu tive muita dificuldade certa vez com uma pessoa e eu não conseguia, sempre que eu lembrava vinha aquele sentimento. E o que eu fazia? Comecei a imaginá-la abraçando. E aí isso, pouco a pouco, demorou um tempão, mas isso foi diluindo. Então o esforço, independente de como for, cada um deve se esforçar da maneira que encontrar para buscar compreender, amar e oferecer o melhor para o próximo. Porque é por isso que nós estamos aqui nessa vida.
Muito bem, 9h54, virou 55 aqui no Digital da ABC, estamos chegando nos momentos finais do Semana da Boa Nova. Manuel, queremos agradecer muito a sua vinda aqui hoje com a gente. Esteve com a gente aqui o Manuel Carlos Neves, atuante tarefeiro do Centro Espírita Eduardo Monteiro, em São Bernardo do Campo. Manuel, um abraço para você, muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje.
Eu que agradeço a todos, obrigado também aos ouvintes. E até a próxima, se Deus quiser.
Pela oportunidade que você nos deu de aprender com você aqui hoje. Saiu aqui o ganhador do livro, aliás, a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, Vanessa Terra. Parabéns, Vanessa, você ganhou o livro. A Sheila Paulovic ganhou no primeiro horário e a Vanessa Terra no segundo. Ambas vão retirar o livro lá no Núcleo Espírito ou Semeador. A Clarissa vai informá-las já já pelo WhatsApp, pela nossa página no Facebook, como elas fazem para retirar o livro. A tema de hoje foi o perdão. Manuel Carlos Neves foi o nosso convidado. Sábado que vem, o Ângelo Cerati vai estar com a gente aqui. Tema Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho. Você fica com a gente no www.semeador.org ou também na Rua Itapiranga 312 em Santo André. Às 23h30, aqui na BC, o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz vão apresentar o programa História de uma Mensagem, um programa que mostra as mensagens que foram psicografadas pelos amigos da Espíritas. E também, agora vem aqui o João Ferreira e Delio Aguinaldo com o programa, o alegre programa João Ferreira.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Primavera é na Rádio ABC.
Rádio ABC.
Documentos oficiais comprovam. As empresas de João Dória receberam cerca de 6 milhões de reais dos governos de Lula e Dilma. Sim, o PT deu uma verdadeira fortuna para o João Dória durante anos. Agora pense bem, você daria 6 milhões de reais para um inimigo? Pelo visto, João Dória e PT nunca foram tão inimigos assim.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC.
Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS.
Ô Bolsonaro, é verdade que você quer ensino à distância desde o fundamental para a criançada de 6 anos de idade? Eu sou mãe e estou preocupada. Sabia que milhões de crianças vão ficar sem merenda, sem uniforme, sem professora para ensinar? Eu trabalho para sustentar minha casa. E agora vou ter que contratar alguém para ficar com meus filhos. Você economiza e eu gasto. Ensino à distância para o fundamental. Que raio de ideia é essa, Bolsonaro?
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box. 4144-9000. 4144-9000. 4144-9000.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho,